Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Cumprimento António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vasco, como sempre nos vão fazer companhia na próxima hora. Bom, teremos de começar de novo pelo Brexit. Nova votação, terceira votação mais decisiva, digamos assim, e novo chumbo pelo Parlamento de Londres, o que neste momento atira a saída do Reino Unido da União Europeia para o dia 12 de Abril. Mas a verdade é que este processo é altamente incerto, haverá uma série de votações e reuniões até lá que podem mudar aquilo que está sobre a mesa. O que me parece que o resto da Europa tem vontade de dizer ao Reino Unido é exatamente isto.
Order! 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 The Honourable Gentleman has got to learn the art of patience.
Pois, temos de aprender a ter paciência, mas temos sido, Luísa Meireles, bastante pacientes, não é? Isto não se decide.
É que o assunto não é connosco, é mesmo com
ele. Este era o speaker do Parlamento de Londres.
John Bercow.
Portanto, estava
perfeito e acho que foi um ótimo...
Seria uma figuraça na rádio este homem.
É verdade. Foi uma ótima... Foi uma
na televisão ótimo, também.
Foi uma ótima bucha no nosso programa. Mas olha, isto era suposto ser o dia do fim do Brexit.
Era hoje.
29 às 23 horas.
Exato.
Tu até tiveste o sonho, João, de irmos até Londres fazer um programa lá neste dia histórico.
No dia de hoje.
Zero. Depois disso era suposto ser o dia da saída do impasse.
Uhum.
Acabamos de saber hoje, sexta-feira, que não vai haver saída do impasse.
Uhum.
Ou seja, isto parece a lei de Murphy. Tudo o que pode correr mal, corre. E portanto, agora estamos perante eu hoje, estava a ler o Público e o Rui Tavares, e ele tem uma frasezinha que, se me permite, pagando direitos de autor, é perfeita, que é, sobre os comuns, não é? O Parlamento Britânico. Não quer ficar, mas também não quer sair. Não quer adiar, mas também não quer sair já. Não quer ficar como a Noruega, nem uma união de maneira. Nem quer o mercado comum, nem o seu contrário. De maneira que é a confusão de sempre. Mas agora, falando a sério, o problema é que, na semana passada, quando houve o Conselho Europeu, foi estabelecida esta data para o caso de... Foi estabelecida a data de 12 de Abril para o caso de eles votarem...
Como votaram
contra. Portanto... Aliás, como se viu, quer dizer, mal acabou a votação, a Libra caiu, a senhora Theresa May dramatizou e o senhor Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, convocou de imediato um novo Conselho Europeu.
Presidente, 10 de Abril.
Michel Barnier já tinha dito que o cenário mais provável era este, e eles continuam a dizê-lo, mas até apelou a que a União Europeia estaria disposta a uma união aduaneira, coisa que nem todos os deputados britânicos, porque, enfim, são eles que estão a tentar resolver este problema, estão de acordo. A senhora May, na verdade, votou, teve uma, apesar de tudo o que ela pôde fazer, ou seja, inclusive o seu próprio oferecer-se em imolação...
A sua cabeça
neste fazer este sacrifício...
Sim, ela disse que se demitia se isto passasse.
Exatamente.
Não é?
Agora, presume-se que não se demite. E, portanto, o cálice será bebido até ao fim e ninguém sabe como. A verdade é que eles agora têm, até 12 de Abril, ou apontam claramente à União Europeia o caminho que querem seguir. Pode ser uma união aduaneira, não sei, não se sabe. Eles não até agora rejeitaram, não é? Foi uma das
possibilidades.
Das possibilidades e das moções que foram votadas. Moções não, sim, moções
propostas,
indicativas.
Sim.
Propostas indicativas.
E que foram chamadas a semana passada.
Esta semana.
Esta semana, aliás.
Ou aprovam, quiçá, uma extensão do período do prazo
de saída,
coisa que a União Europeia, enfim, não estaria muito disposta, visto que já lhes deu um prazo até o dia 22 de maio, ou então simplesmente terminam com a... revogam o artigo 50, ou seja, que é aquele que pediu, ao abrigo do qual pediram a saída da União Europeia.
E nesse caso saem sem acordo.
Saem à bruta, para falar mal e depressa, esse cenário é um cenário péssimo para todos. Já se sabia desde o princípio que isto era um tipo de acordo lose-lose, não é? Que ninguém, não ganhavam a União Europeia, nem os britânicos, mas foi esse o caminho que eles escolheram. Agora, resta-nos esperar que, efetivamente, Quer dizer, eu não sei o que esperar, mas que haja alguma possibilidade de... ou há eleições antecipadas, mas a verdade é que ao pedir, se eles pedirem a extensão do prazo ou revogarem o artigo 50, eles têm que fazer eleições europeias. E isso era o que é ao mesmo tempo uma coisa surrealista, assistir-se a esse cenário de eleições europeias num país que está há 2 anos e meio a debater como é que há de sair da União Europeia, apesar de ter uma proposta, uma petição com 6 milhões de votantes a dizer que, de subscritores a dizer que querem manter-se, que querem um novo referendo. E isto tudo é uma coisa, tu não consegues acreditar nisto, é mesmo a lei de Murphy.
António, está aqui a faltar política? Ou estarão a falar políticos?
Está a faltar tudo. Eu e a Luísa Meireles estivemos no último fim de semana, passo a indiscrição, entretidos, digamos assim, bem entretidos em discussões europeias, entre elas o Brexit.
Públicas?
Enfim, num círculo mais fechado.
Público ou privado?
Público ou privado. E havia uma coisa muito interessante que alguns diplomatas diziam, que é, habituaram-se a ter a diplomacia britânica como um modelo e, no fundo, todos gostariam de trabalhar como a diplomacia britânica. A referência era essa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a secular democracia britânica tinha obrigado, e a experiência aconselhou a que assim fosse, com vantagem, a que todos os cenários fossem bem estudados. Isto é, cada passo, como num jogo de xadrez, depois da jogada A do adversário, há uma resposta preparada em função daquilo que vier a ser o desenvolvimento do jogo, neste caso de uma negociação. E, portanto, quando o artigo 50 é levantado, aquilo que as diplomacias europeias esperavam é um trabalho de casa já muito preparado, muito avançado. Ora, a grande desilusão, sobretudo destes últimos tempos, já vão 2 anos desde o referendo, foi que isso não aconteceu desta vez. Isto é, o desnorte da diplomacia britânica era demasiado, ou é demasiado evidente, para... e desconcertante, de algum modo. Isto é, aquilo que parecia ser uma segurança enorme que a diplomacia britânica exibia sempre, desta vez ninguém percebe onde é que querem ir. E estas palavras basta, há pouco Luísa citou o Rui Tavares.
Deixa-me só introduzir aqui um aspecto que acho que é interessante, é que, na verdade, no Parlamento do Reino Unido não há assim tantos partidos, não há uma profusão de partidos, não é daqueles parlamentos que tenham 30 partidos, portanto seria de crer que seria mais fácil haver qualquer entendimento. Não é?
O desnorte é total, nós podíamos estar aqui...
Tem 6 partidos. É. Pois?
Ou podíamos estar numa situação, como falámos algumas vezes, de haver aqui um conflito entre aquilo que o Reino Unido quer fazer e aquilo que os restantes 27 querem. Podemos estar numa divergência, não se chegava a acordo. O Reino Unido queria sair e não se entendia na forma de sair com os 27. Não é essa a situação, nem sequer há um protesto no Parlamento Britânico dizendo, bom, nós queremos outros objetivos maioritariamente. Não, o que está em análise é o entendimento entre eles, o que é que querem. E eu acho que as palavras de hoje, de Theresa May, são elucidativas, são ditas pela Primeira-Ministra, não é nenhum observador, nem ao Rui Tavares com a sucessão dos nãos. Esta semana um porta-voz da Comissão Europeia dizia, bom, depois de 8 nãos, precisamos de um sim. Isto era a síntese do lado de Bruxelas. Mas Theresa May hoje disse, penso que estamos a chegar ao limite da discussão nesta Câmara. Quando Theresa May diz que estão a chegar ao limite, imagine-se onde é que já vai este limite. Esta Câmara rejeitou uma saída sem acordo. Rejeitou suspender o Brexit. Na quarta-feira rejeitou todas as alternativas possíveis e esta sexta rejeitou o acordo de saída e continuar este processo no futuro. Rejeições. Uhum. Os nãos continuam. Não se conhece alguém que tenha uma proposta. Alguém que tenha uma alternativa. Aliás, é muito sintomático o Jeremy Corbyn, que não se tem propriamente distinguido por grande clareza e grande coerência, dizia também hoje mesmo, a Câmara foi clara, diz ele, este acordo tem de mudar, tem de haver uma alternativa, diz Corbyn, tem de haver uma alternativa. Mas Corbyn não tem uma alternativa. Uhum. A única alternativa que ele tem é eleições. Temos que ir para eleições. Mas qual é a alternativa a este acordo que a senhora May negociou em Bruxelas? Ninguém tem. Não há uma alternativa. A minha síntese, que obviamente não vale grande coisa, é muito difícil fazer juízos suficientemente racionais e suficientemente sólidos sobre o que se está a passar. Mas eu acho que estas reações só têm uma explicação, são sobretudo os partidários da saída que têm medo de assumir as consequências da saída. Porque o que aqui está sobretudo em causa são, por um lado, os que convictamente pensam que a melhor solução era continuar na União Europeia, não se assumem, porque houve um referendo que disse que não e, portanto, eles vão interpretar o referendo, o melhor exemplo é Teresa May, e, portanto, apesar de quase 6 milhões de assinaturas da petição que vai ser discutida no Parlamento Britânico no dia 1 de Abril, bom, é o dia das mentiras, dirão, apesar de 1 milhão de pessoas nas ruas a dizer que querem continuar na União Europeia, apesar de tudo isso, a verdade é que não há assumidamente, tirando o maior de Londres, um líder da continuidade na União Europeia. Mas também não há quem se assuma a dizer que tem que haver uma ruptura. Portanto, nós, a minha previsão, e uma previsão nesta matéria, de facto, uma imprudência, mas ainda assim, eu diria que, depois de tudo isto, eu acho que a única solução, entre aspas, que aqui pode acontecer é uma saída sem acordo. Porque não se prevê, não se vislumbra, não se consegue perceber que possa haver até dia 12, data em que o Reino Unido tem que clarificar se encontra aqui qualquer coisa para propor.
Faltam 15 dias.
Faltam 15 dias e no dia 10 há uma cimeira extraordinária. As listas para o Parlamento Europeu estão aqui nesse prazo, precisamente, e é por isso que Bruxelas impôs o dia 12 para um esclarecimento da situação. Eu aquilo que vislumbro é, no medo, e as democracias são tolhidas muitas vezes pelo medo, os partidários da saída que originaram este processo não são capazes de assumir as consequências da saída, têm medo, não querem ficar responsáveis por isso. Aliás, fugiram muitos deles logo a seguir ao referendo e, portanto, o que vai acontecer, no meu entender, é uma saída sem acordo, que obviamente não é uma boa notícia nem para os restantes países da União Europeia, nem para o Reino Unido. Aliás, muitos dos países estão a preparar-se, como Portugal, que aprovou numa semana, digamos, um
plano de contingência,
precisamente para fazer face a um cenário como este. Depois da saída, eu julgo que se poderão abrir negociações de novo, com o poder que sair de novas eleições. Não estou a ver que existam condições políticas, depois de uma saída abrupta, sem acordo, para uma solução de governo sem eleições. E eu julgo que depois disso mesmo, no interesse de ambas as partes, se abrirá um processo de negociação para ver que relação é que finalmente é possível manter com o Reino Unido. Há muitas propostas, Macron já fez algumas, imagino que aqueles que se candidatarem às eleições no Reino Unido, correndo o risco de os cidadãos britânicos, e com todos os problemas que se vão abrir no dito Reino Unido, porque vão abrir-se novos problemas internos, e graves, e complicados. Mas alguém vai ter que se assumir. E um dos riscos é aparecer alguém que ninguém estava à espera, porque nem conservadores, nem trabalhistas,
nem liberais,
ninguém esteve à altura das circunstâncias, nem sequer foram capazes de dar sequência ao voto popular do referendo há 2 anos.
Vamos ouvir o Relvas também sobre esta matéria, lembrando apenas que, naturalmente, Teresa May chega a esse Conselho Europeu muito fragilizada, com muita dificuldade em tomar uma posição, porque tudo aquilo que ela pretende ver aprovado tem sido chumbado pelo Parlamento.
E depois ter garantido que sim, que ia vencer.
Será também muito condicionado.
Sacrificarem, nem assim.
Portanto, será muito curioso acompanhar estes próximos 15 dias da vida da Europa, sendo que esta é uma matéria que nos vai afetar diretamente, por força, sobretudo a economia, uma vez que as questões de cidadania e todas estas parecem estar razoavelmente acauteladas. Raul, vamos ouvir-te então o que é que achas que pode sair daqui, deste tremendo imbróglio que impõe alguma ordem, como se dizia há pouco.
Aqui chegados, temo que o que o António José acaba de dizer se venha a concretizar, ou seja, uma saída sem acordo, uma saída à bruta, como disse a Luísa, e com todas as consequências para o Reino Unido e para a Europa. E é evidente que tudo isto é de lamentar, e obviamente que os principais responsáveis por esta triste história são os políticos britânicos que nos fizeram chegar até aqui. Contava-se uma história no tempo, tempo que houve um jornal romano que terá tido essa expressão. Há na parte mais ocidental da Ibéria um povo que não se governa nem se deixa governar. Na altura isso era uma história sobre Portugal. Eu acho que se aplica-se claramente agora, não ao povo, mas a quem tem governado o povo britânico e que teve a ousadia de. Não vale a pena agora recuar no tempo, há 3 anos, cerca de 3 anos, a fazer um referendo por interesses político-partidários e chegamos agora, obviamente, a um problema de difícil solução. Eu também julgo que no Conselho Europeu de 10 de Abril alguém terá que dizer, não já a senhora May, que chega absolutamente fragilizada. Aliás, já não, eu acho que conta pouco para a solução ou para uma possível solução deste problema. Já também não digo que seja parte do problema, mas da solução certamente não é. Aliás, o começo de toda esta história, não, quando não se fazem as coisas com convicção e sem querer, obviamente, pôr toda a responsabilidade no, nos ombros da primeira-ministra britânica, é sabido que May era contra a saída do Reino Unido, herdou essa decisão e, obviamente, foi gerindo como sabia, como podia, ao limite dizer eu dou a minha cabeça, tenho a minha cabeça em troca de um acordo. Isto, de facto, chegando a este ponto, é revelador da fragilidade não só da política, dos políticos, mas, sobretudo, das soluções que estavam em cima da mesa. Portanto, já nenhuma solução, eu penso, que tenha uma saída airosa deste problema. É evidente que há sempre alternativa, e isto faz-nos recuar também um bocadinho ao tempo em que Portugal se dizia que não havia alternativa, e há sempre, de facto, alternativa. E a alternativa pode ser, de facto, uma saída feia, se me é permitida a expressão, e a seguir eleições no Reino Unido, com um novo governo, com um novo quadro político-partidário e também com novos protagonistas, provavelmente. São os caldos ideais para surgir alguém que resolva o problema. A tal mulher ou o tal homem providencial que não existia politicamente e aparece para pôr ordem na casa. E o que acontece no Reino Unido é alguém que consiga, obviamente, de uma forma democrática, bem entendido, pôr ordem na casa. Não estou a ver os protagonistas que chegaram até agora, nem no Partido Trabalhista, nem no Partido Conservador, não estou a ver que haja alguém que seja capaz de impor uma solução interna, até porque, com a previsível saída do Reino Unido, há problemas, como foi dito também, que se podem vir a colocar, e problemas seríssimos, não só para o Reino Unido, enquanto lógica geográfica ou política, mas também para a Europa e para o mundo em geral, porque hoje em dia, e sempre assim foi, o que acontece de grave numa certa região, num certo país, sobretudo com a expressão do Reino Unido, obviamente contagia e atinge o todo, particularmente a União Europeia. Portanto, vamos aguardar para o dia 10 de abril. Há muito pouco tempo, são 14 dias, feitas as contas, 14, 15 dias até o tal 12 de abril, mas eu acho que o António José tem razão e isto está mais feio do que bonito, nunca esteve bonito. Portanto, prevê-se uma saída abrupta, uma saída hard Brexit e depois então uma solução interna para o Reino Unido. Como é que a Europa se vai lidar e se vai posicionar com este todo o problema? É evidente que a Europa tem tido, na minha opinião, um comportamento absolutamente de aplaudir, um comportamento muito responsável, uma União a 27 que funciona e que está a funcionar com todos os problemas, apesar de todos os problemas que coexistem no espaço europeu. E, portanto, no dia 10 de abril eu espero também, agora já espero, chegados aqui, que alguém ponha ordem e que diga, já não direi à senhora May, mas aos cidadãos britânicos, sobretudo aos políticos britânicos, sobretudo aos políticos britânicos e àquela Câmara, que é preciso ter algum juízo. E isso não se tem verificado, portanto, se alguém tem que ter juízo, alguém que o tenha no dia 10 de abril no Conselho Europeu e que a senhora May chegue a Londres e tenha 2 dias para fazer nada. Ou seja, já não acredito que no dia 12 de abril haja uma solução com com bom senso, com algum senso
sustentada, não é?
Para o Reino Unido e para a Europa. Portanto,
sendo que é este
aguardar...
problema das eleições do Parlamento Europeu, as eleições estão marcadas para entre talvez 23 e 26 em dias diferentes e portanto estamos em cima da hora, os deputados do Parlamento Europeu que pertenciam ao Reino Unido já estão divididos por outros países porque se previa esta saída e agora é difícil voltar aqui bocadinho atrás.
E ninguém vai querer participar nas eleições europeias no Reino Unido.
Sim, lógico, governar é sempre prevenir, não é remediar. E isto verificou-se também neste episódio. A senhora May, a partir de certa altura, o governo britânico andou sempre atrás do prejuízo. E quando isso acontece, é muito difícil que uma situação destas tenha algum resultado positivo. Portanto, estou muito pessimista, isto é mau para o Reino Unido, mas também é mau para a Europa.
Vamos saber como está o trânsito neste final de sexta-feira. Voltamos já a seguir para outros temas. Até já. Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos agora falar de relações familiares no governo português. Na primeira parte falámos de Brexit e apetece aqui dizer, Luísa Meireles, que a família tudo se resolve com mais facilidade no Brexit. Eventualmente, porventura, teria outras facilidades.
Mas não em famílias desavindas.
Não em famílias desavindas. Foi um dos temas da semana. Luísa, que comentário te merece esta notícia? Que não é propriamente notícia, já se sabia, não é? Mas ela tem ganho algumas proporções com, nomeadamente, críticas da oposição. Estou aqui a pensar, por exemplo, em Rui Rio, veio dizer que é demais tanta família à mesa do Conselho de Ministros.
Sim, que isso parecia uma ceia de Natal. Mas eu penso que isto, o assunto é um pouco mais, menos sujeito a graças, digamos assim. Porque eu acho que é um tema sensível a vários níveis. Para já, acho que é patente para todos que é um tema, obviamente, que tomou conta do início da campanha eleitoral. E acho que é um tema de campanha eleitoral, foi, aliás, Rangel.
E é razoável que assim seja?
Nada. Confrange-me absolutamente que ver a Europa no estado em que está, com o Reino Unido, com o Brexit assim, com os coletes amarelos em França, com o Vox a crescerem na Espanha e mais o que está a acontecer na Polónia e Itália, que nós aqui comecemos uma campanha eleitoral a discutir os cargos dos família, a mulher, o namorado, o primo, o sobrinho, o irmão, sei lá. Isso colocado nesses termos é francamente confrangedor e dá-nos uma dimensão muito pequenina de nós próprios. Por outro lado, a questão, se nós quisermos abordar a questão de um ponto de vista mais amplo, nós diremos que o que é que se pode dizer, que efetivamente isto, digamos que é uma pecha, não é necessariamente uma pecha do Partido Socialista, mas é uma pecha, sim, do sistema português. Isto acontece desde sempre, porque é muito pequeno. Eu às vezes costumo dizer, quando descubro que há uma pessoa que eu não imaginava, que conhece outra de quem sou amigo, que este país é uma ervilha, é uma assoalhada.
É um T0.
É um T0.
É interessante.
Toda a gente se conhece uns aos outros. Acho muito possível que verifica-se que isto vem desde outros tempos, desde muito antes de 25 de Abril, e eu acho que neste momento foi feito um escrutínio muito apertado às relações familiares que existem neste governo, mas eu estou convencida que se fizessem um escrutínio tão apertado assim sobre o que foi feito o que eram os governos anteriores, que era a elite política ainda era bastante mais pequena, e licenciada, digamos assim, seria ainda pior. Seria quase incestuoso. Mas isto, independentemente
mas isso
do facto...
Mas deriva também de uma falta de participação política dos cidadãos na vida pública e na vida dos partidos.
Da falta de abertura do sistema político.
Falta de abertura ou falta de interesse dos cidadãos em geral?
Eu acho
ou
que
as duas
coisa,
coisas?
É uma coisa deriva da outra, não é? Porque diz, sim senhor, hoje têm que buscar dentro dos partidos ou entre os amigos dos partidos o pessoal dirigente, governante, seja em que patamar for. E eu aqui gostaria de fazer a distinção. Uma coisa é teres ministros e outra coisa é teres pessoal, digamos que chefes de gabinete ou assessores, etc. São coisas diferentes e, quer dizer, são patamares diferentes e é mau que isso seja tudo confundido para depois, no fundo, redundar naquilo que é péssimo para a democracia, que é eles são todos iguais, eles que se entendem e é mais uma vez, é outra machadada nos políticos. Mas eu acho que os partidos, como a gente sabe, lutam por ter novos membros. Quer dizer, as pessoas não aderem, porque acham que os partidos estão convocados ou deviam estar convocados para haver uma certa reformulação que ainda não fizeram, face às novas maneiras de fazer política e ao novo mundo, à realidade política atual. E isso reflete-se, por um lado, na falta de participação dos cidadãos. Portugal é, aliás, uma das sociedades ocidentais onde existe menos participação cívica. Isso está, aparece em todos os eurobarómetros, etc. E estudos de opinião. E, por isso, é uma necessidade tremenda de abrir. Por outro lado, isto, neste momento, o facto de... Houve aqui uma série de fediveres, que francamente é aqueles que as pessoas se calhar até gostam muito de ouvir ou ficam... mas que estragam isto tudo, que é que talvez fosse escusado, que é de, o Rangel, quando coloca a questão, coloca dizendo que talvez Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, devia ter prevenido o primeiro-ministro. Depois, quando lhe é perguntado a Marcelo, o Marcelo diz que eu herdei um governo feito por Cavaco, aprovado por Cavaco. Cavaco veio responder, quer dizer, numa espécie de trica entre presidentes que eu acho que lhes fica muito mal.
Uhum.
E isto entristece-me desse ponto de vista. Depois, o próprio António Costa veio dizer que sim, senhora, que devia haver uma abertura do sistema político, mas que o seu governo não tem, que os seus interesses, os interesses familiares, digamos assim, ou melhor dizendo, não houve interesses familiares nem pessoais, e que a ligação familiar das pessoas que compõem o Conselho de Ministros em nada provou que fosse negativo,
certo,
para o país. Agora, aquilo que me custa é que, na verdade, isto dá a percepção ao cidadão de que existe um compadrio na classe política, e isto é o pior. E depois é uma bola de neve que rola, porque isto afasta os cidadãos da política e, por sua vez, tudo isto fica,
sim,
mais estreito.
E fazem um olhar muito, muito negativo sobre os seus representantes. Mas Marcelo disse, António, que a questão não é tanto as famílias, é os partidos estarem muito fechados num determinado núcleo duro, tudo ali à volta. Vamos bater outra vez nessa mesma questão. Há pouca gente, o país é pequeno, uma ervilha, como diz a Luísa, ou outra expressão qualquer, porque não se pode limitar isto à questão das famílias, não é?
É tudo isso. Por onde começar? Comecemos pelo lado, digamos, mais tático, talvez o menos importante, mas o menos importante na aparência, mas talvez muito corrosivo. Tudo isto provoca um dano ao sistema político brutal. Eu quero crer que esta questão que agora é levantada em final de legislatura seja a questão que durante estes últimos anos mais vai minar a já débil confiança no sistema político. E talvez ainda não tenhamos medido o alcance do que aqui estamos a falar. Nós estamos a falar de uma situação que não é nova, que estranhamente e curiosamente é levantada no final da legislatura. E eu digo estranhamente, embora perceba a oportunidade ou o oportunismo, porque poderíamos estar a falar de uma grande alteração. De repente, na última remodelação, nos últimos meses, há uma tentação sempre no final dos ciclos em colocar pessoal político neste ou naquele sítio. Mas, curiosamente, nessas alturas até são colocações bastante mais definitivas, no sentido em que são lugares de empresas públicas, da administração pública, são lugares, digamos, que ficam, em que essas colocações são duradouras. Nós estamos aqui a falar de colocações, sejam de pessoal de gabinetes ou de membros do governo, que caducam com os ciclos políticos. Portanto,
sim,
é pessoal que, quando o ministro sair, cai todo. E, portanto, é disso que estamos a falar, e estamos a falar de nomeações políticas, algumas de não apenas de confiança política, mas algumas até com uma dimensão de confiança pessoal também. Ora, olhando para trás, é extraordinário, muitas vezes desconcertante, ficamos boquiabertos, porque, obviamente, que a memória é curta e joga-se nisso, mas, e não é para dar razão a António Costa na resposta dada a Cavaco Silva, as memórias são, de facto, muito curtas. Porque se recuarmos aos anos 90, este filme, que não é um filme recomendável, nas páginas do Independente, que na altura caçava muitos escândalos, e nós que já andamos há alguns anos, lembraríamos onde é que estavam colocadas as mulheres dos ministros e dos secretários de Estado.
Exatamente.
Vários, os nomes mais conhecidos. Alguns estão aí, até têm tribunas. Mas eu não, isto não é uma justificação, porque diríamos, bom, mas porque isso aconteceu nos anos 90,
não,
isso não autoriza necessariamente o governo atual, António Costa, a fazer o mesmo que Cavaco Silva permitia nos seus governos. E, portanto, obviamente que isso, uma coisa não justifica a outra. O que eu acho extraordinário é a desfaçatez, o escândalo que algumas almas levantam nesta altura, como se nunca tivesse acontecido. Aliás, como nem sequer tivesse acontecido no início deste governo, de facto não é normal, dirão que pai e filha sejam, se sentem à mesa do Conselho de Ministros. Não será habitual que marido e mulher se sentem à mesma mesa do Conselho de Ministros. É verdade. Mesmo em governos anteriores, não descortinamos nada de parecido. E isso é uma novidade. Mas essa novidade tem quase 4 anos. Não deram conta?
Sim.
Aconteceu alguma coisa que não tínhamos percebido. De facto, uma destas pessoas passou de secretária de Estado, a secretária de Estado, a filha de Vieira da Silva, a ministra. Houve uma alteração do estatuto.
Mas já lá estava.
Mas já lá estava e já se sentava à mesa de Conselho de Ministros. Nem essa alteração foi significativa. Ou então podemos dizer, bom, a secretária de Estado talvez não haja problema. Mas se for ministro, já há. Bom, ou então, se for chefe de gabinete, há problema, mas se for secretário de Estado, já não há. Bom, os critérios aqui depois são pouco recomendáveis, porventura. Mas isto para dizer que, sendo certo que do PS para a direita não há muita moral para falar deste tema, com a desfaçatez com que se tem falado nestes últimos tempos, e inclusive as mais altas figuras do Estado, porque de repente eu hoje já havia gente a levantar laços familiares com o Presidente da República atual.
Sim.
Portanto, já estamos nesse ponto, e que a roupa
obrigou,
suja...
Que o obrigou, aliás, a fazer uma declaração.
Exatamente. E já se inventa, o El País já dizia que estamos Ana Paula Vitorino era filha de António Vitorino, onde é que já se viu? Bom, depois também já a realidade é tão rica que aparentemente até...
Sobre endogamia política em Portugal.
Certo, a realidade já é tão rica que é estranho que ainda tenhamos que inventar e acrescentar alguma coisa. Bom, mas dito isto, de facto há um problema, e o problema é antigo, e o problema é cada vez pior. Porque uma das coisas que tem provocado este deslaçamento com o sistema político é precisamente a revolta que os de baixo têm em relação aos de cima. E a ideia de que este fosso entre os de baixo e os de cima se alarga, e não é apenas por uma questão de distribuição ou de política de rendimentos, é também porque os de cima dão a ideia de tratar da sua vida bem e os de baixo continuam a achar-se muito desprotegidos. E, portanto, esse problema agrava-se usando muita demagogia também de caminho, mas o problema real existe, e com isso termino, porque este merece atenção. De facto, o recrutamento está cada vez mais circunscrito a grupos mais pequenos, mais fechados. De facto, muitas vezes o sistema político não é suficientemente atraente, suficientemente saudável, para que os quadros que o país forma em diversas áreas se sintam atraídos pelo serviço cívico que a política deveria representar. E, portanto, tudo isto tem estreitado mais e tem provocado a tal endogamia que não é manifestamente recomendável e provoca grave dano ao sistema político. E julgo que António Costa, nesta altura, o estará a sentir com particular veemência, porque ele, obviamente, conhece bem o sistema.
Raul, como é que olhas para esta situação? Ela configura um problema?
Vamos falar de política, João. Eu penso que causa um sério dano no Partido Socialista e no Dr. António Costa. E ele deve ter noção de que está a pensar mal, porque aquilo que se fez mal ou que pode ser criticado, alguém que esteve no governo há 10, 20, 30, 40 anos, não é justificação em circunstância alguma para se repetir o erro. E, portanto, aquilo, ouvindo a Luísa e o António, parece-me que não se pode criticar ninguém, porque o partido de quem se pertence, neste caso Paulo Rangel, também algures já cometeu um pecado ou um deslize desta natureza. A política não é isso. A política é o combate de ideias, de posições, e é também, se me permites a expressão, a canelada política que existe, e não tínhamos medo dela, porque a democracia é precisamente isto. Ou seja, estamos em campanha eleitoral. A semana passada eu disse que os espaços sociais eram um ovo de Colombo do Dr. António Costa em campanha eleitoral. É evidente. O mundo em que vivemos, o que perdura é normalmente aquilo que está nas primeiras páginas dos jornais, nas primeiras páginas dos debates, na primeira linha do combate político. O que está agora no combate político é, obviamente, esta questão do nepotismo ou do excesso, e há de facto um excesso de famílias socialistas em cargos de responsabilidade. E quem é que, porque este ponto é que eu acho que é importante, quem é que levantou a onda, quem é que levantou a questão? Curiosamente, não foi a oposição, nem o Dr. Paulo Rangel, nem o Presidente Presidente da República, nem o ex-Presidente da República. Foi o ministro Pedro Nuno Santos, que aliás eu considero, e já o disse aqui, uma pessoa muito capaz, uma pessoa séria, uma pessoa com um futuro político, que num erro político de palmatória, numa atitude que eu considero até algo adolescente, que escreveu uma carta, decidiu tornar público que a mulher, que não tem nada a ver, não teria nada a ver, e eu acredito piamente, com a colocação da mulher como chefe de gabinete de um colega de governo, que aliás é que a mulher tinha imensas qualidades, que aliás era uma mulher lindíssima, porque ele estava perdidamente apaixonado e tal. Obviamente isto é do foro pessoal. Isto não se usa na política. Quer dizer, e a partir daí já era muito difícil. O Dr. António Costa percebeu, ou terá percebido, o erro de Pedro Nuno Santos. E obviamente ficou limitado no seu quadrado. Mas não chegava Pedro Nuno Santos a cometer um erro de palmatória. Vai Carlos César, que tem uns tiques de arrogância e acha que depois dele só há ilhas de bruma, dizer que não, isto era natural, isto não tem importância nenhuma. O que é natural na vida dos países democráticos é que numa casa onde há políticos, onde se discute política e onde fervilha esse sentido de serviço cívico, daí nasçam geniais dirigentes políticos e pessoas com uma capacidade política acima da média. Ora, isto é outro erro político que Carlos César comete, neste caso com a sua arrogância, que aliás tem sido manifestamente evidente nos últimos tempos. E depois é evidente que chegou ao Presidente da República. O Presidente da República não está de acordo com isto, porque de facto apercebeu-se. Muitas vezes nós dizemos, mas o cidadão comum olha para isto e afasta-se da política e não sei o quê. Mas o cidadão comum é um cidadão como nós. Pensa, reflete, reage. E portanto tem direito a dizer isto é mau, ou até dizer isto é uma pouca vergonha. E, de certa forma, é o que a maioria dos cidadãos comuns, goste ou não se goste, provavelmente está a pensar deste caso. O qual é o papel do político? O qual é o papel e a responsabilidade de um político? É precisamente evitar que isto chegue a este ponto. E no Partido Socialista foi tudo um desastre. Quer dizer, destruíram o efeito, destruíram, obviamente, pontualmente, espero eu, o efeito dos espaços sociais, o tal ovo de Colombo da semana passada, e entraram num processo de desculpabilização, até que António Costa percebeu que já não podia estar mais calado e na minha opinião, também cometeu outro erro, embora eu perceba, que é garantir, como se isto fosse possível. António Costa também julga que tem poder para além do poder, ou seja, ele garantiu ao povo português, aos portugueses em geral, eu dou-vos uma garantia. Ao contrário de outros, porque ele é sempre melhor que os outros, ninguém do meu governo, quando o meu governo acabar, bem entendido, irá para, por exemplo, uma empresa pública que foi tutelada pela sua área governamental. Eu acho muito bem. Só que acho que António Costa não pode, e ele é pródigo nisso, prometer aquilo que não pode cumprir. Portanto, ele não pode cumprir, ele não pode garantir em circunstância alguma que um membro do seu governo, que obviamente tem liberdade pessoal, tem pensamento também pessoal e tem vida também pessoal para além da política, quando sair do governo, não entenda, se tiver essa possibilidade, se tiver esse convite, fazer uma avaliação e julgar que pode ter um cargo que lhe é oferecido ou proporcionado ou até desafiado. Portanto, tudo
se
isto...
Se tiver esse compromisso, claro. Se já claro, tiver esse compromisso. Raul, deixa-me passar para o último tema, temos breves minutos para...
Só para terminar, João.
Sim, então termina,
vá. Da parte do Partido Socialista, não venham com desculpas do passado. Olhem para os erros que cometeram agora e reflitam sobre eles. E é evidente que isto vai ter consequências, ou está a ter consequências, na campanha eleitoral, mas a política é precisamente isso.
Luísa, querias acrescentar?
Não, eu só queria acrescentar que isto, efetivamente, isto é campanha eleitoral. E isto não surgiria desta maneira sem ser assim. O facto de...
Mas não queres que haja campanha eleitoral?
Não, não. Eu estou a dizer que isto é uma campanha, isto é a pura campanha eleitoral, em que tu estás em que, quando digo tu, não é necessariamente tu, é que eu estou a dizer é que se lida com problemas profundos da sociedade e as imputas todas, e as imputas a um partido ou a um governo.
O responsabilidade dos políticos.
Mas isso eu não creio que seja exatamente a coisa mais certa a fazer.
Só para clarificar, isto é campanha eleitoral, mas há um problema.
Que levantou este problema todo.
E o problema é que aquelas as nomeações em que este governo e à sua volta se deixou enredar são maus exemplos. E convém que isso fique claro e gostava de deixar claro.
Bom, temos 2 minutinhos para acabar o programa. Eu gostava de falar de Moçambique. Moçambique tocou-nos a todos este desastre natural que afetou, já vamos praticamente em 500 de vítimas e lamentavelmente é provável que apareçam ainda mais. Luísa, o que é que queres dizer sobre isto? Temos ajudado, somos generosos sempre, não é? Mas,
o que é que se pode dizer de uma desgraça tamanha? Que acho que nós temos, nós Portugal, como sabemos, não somos um país muito rico, já sabíamos, houve gente que de imediato criticou Portugal por não ter chegado à frente anunciando não sei quantos milhões para derramar em cima das águas do Pusi e daqueles rios que extravasaram. Mas efetivamente acho que nós, enquanto povo, estamos a ser solidários, porque, que eu saiba, há diversas iniciativas e as pessoas vão de sua própria livre iniciativa, os CTT, por exemplo, que abriram uma linha direta para as pessoas levarem roupa, mandarem roupa para Moçambique através de umas caixas especiais, essas caixas esgotaram. Portanto, isso aconteceu já no princípio, logo a seguir ao acidente, à catástrofe. E acho que Portugal tem-se portado relativamente bem neste tema, neste assunto, e levámos para lá os nossos militares, etc. E agora esperemos que este desastre não se continue com tremendas epidemias de cólera e outras doenças que já começam a espreitar.
António.
A dimensão deste desastre é tal que justifica que os holofotes não se afastem demasiado do que está a acontecer em Moçambique. Em Portugal tivemos esse devido eco, mas em termos internacionais receio que ele não seja suficiente, até porque as comunicações também não ajudaram a que esse eco fosse mais visível à escala global. O que ele está é um dos piores, das piores tragédias que afetou o sul de África, e o que ele está é a demonstração cabal de que as alterações climáticas vieram para ficar, produzem efeitos e devem mobilizar mais a comunidade internacional. Também julgo que Portugal tem estado até a ver à altura, não apenas nas instituições públicas, mas também na mobilização de cidadãos, empresários, digamos, ao nível da responsabilidade que temos perante os nossos irmãos na língua e também na nossa história.
Raul.
É verdade, Portugal tem estado à altura numa tragédia de dimensões ainda, e são sempre estas tragédias de dimensões ainda incalculáveis. A cólera está aí, mas há uma mobilização internacional, e aqueles que criticaram Portugal, eu acho que o fizeram de uma forma apressada, pouco cautelosa, e é bom que dentro deste mal que assolou não só Moçambique, como outros países limítrofes, que haja ainda capacidade para sermos humanos e no fundo, termos aquela atitude que o bem dos outros ou o mal dos outros não pode ser o nosso bem. Esse é um princípio. E a propósito disso, permite-me aqui lembrar um amigo, o Zeca Mendonça, que nos deixou esta semana, um assessor do PSD, um assessor
da imprensa. É triste, é muito triste.
Muitas vezes me ajudou, de quem eu tinha uma amizade pessoal muito grande, e que era um homem bom. E é de homens bons que também se combate estas tragédias como Moçambique, e o Zeca deixa-nos uma saudade enorme, e eu não poderia deixar de fazer esta referência.
Bom, e assim terminamos esta edição do Contraditório. Voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana e boa semana.